Fala, galera ligada no GE, eu sou o Fred Gomes, estamos aqui no feriado de Páscoa para chegar com o GE Flamengo 405. Estou substituindo interinamente meu irmão Jorge Natan, que está na merecida folga de Páscoa. Mas viemos falar, já que o assunto é Páscoa, o Flamengo deu um chocolate ontem no Nova Iguaçu, né? Foi 3-0, poderia ser demais. Pensaram em jogo difícil pela grande campanha do Nova Iguaçu, pelo grande jogo, pelos grandes jogos que fez contra o Vasco, mas aí a qualidade técnica do Flamengo, o grande trabalho dessa comissão técnica fizeram a diferença e o Flamengo praticamente garantiu seu 38º título carioca. E para falar de chocolate, de Flamengo e de torcida, ninguém melhor que o senhor, voz da torcida, Arthur Mullenberg. Fala, Arthurzão, e aí, o que você achou do jogo? Curtiu, gostou da exibição do Flamengo ontem? Boa tarde, irmão, feliz Páscoa.
Fala, Fredão. Abraço também aqui pro meu amigo Thiago Lima. Feliz Páscoa para vocês. Feliz Páscoa para toda a torcida que tá aqui vendo. Inclusive os inimigos, tá tudo certo. Cara, adorei o jogo ontem, óbvio. Poxa, Flamengo em positivo. Flamengo sem dar chance nenhuma ao Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, de parabéns. A gente já falou bastante sobre isso. Belo trabalho dos caras lá. E, compadre, tá totalmente garantido o 38º título, né? A gente fica evitando falar para não mexer com os deuses do futebol, mas a gente conseguiu uma vantagem que não dá. 3-0 foi pouco, apesar de ser além do que a gente precisava pro bolão, a gente fica feliz. Flamengo roubado, mais uma vez, com um gol anulado abjetamente, arbitrariamente, ditatorialmente, por uma linha maluca lá, daquele maluco que traça a linha no VAR. É uma doideira, esse VAR da rua uruguaiana não tá funcionando e não tá nos ajudando. Mas tudo bem, vambora. Mengão, vamos lá pro 38º Carioca. Muito feliz de estar com vocês aqui nesse domingo.
É isso aí, Arthurzão. Quem tá comigo nessa também é meu amigo Thiago Lima, nosso Noel, que ninguém conhece como Thiago Lima. Noelzinho, e aí, o que você achou do jogo? Você tava lá, né? Trabalhou no Maraca. Quais suas impressões? Desde o campo até a arquibancada, que comemorou bastante essa vitória tranquila do Flamengo. Fala, Thiago. Feliz Páscoa, irmão.
Fala, Fredão. Feliz Páscoa, irmão, para você, Artuzão, para a galera do chat. Boa tarde para todo mundo. Tava lá ontem e foi um jogo muito tranquilo, cara. Muito tranquilo com o Flamengo. Até escrevi isso na análise, né, cara? O Nova Iguaçu, o Flamengo fez do jogo contra o Nova Iguaçu, que era a sensação do Carioca, como um jogo qualquer. O Flamengo colocou o abismo técnico que tinha em campo e sem precisar de uma rotação maior, né? Sem precisar daquela intensidade, por exemplo, que ele jogou no primeiro Fla-Flu da semifinal, sem ter tanto esforço, controlou o jogo total, teve o domínio, poderia ter feito o placar ainda maior, né? Mas assim, é uma diferença muito gritante dos dois times, obviamente. E o Flamengo, até queria aproveitar que a gente tem uma audiência qualificada aí pelo mundo, né? Espalhada, a gente vira e mexe, recebe mensagem aqui de fulaninho pedindo um abraço dos Estados Unidos, de Portugal, sei lá, pelo mundo a gente tem audiência. Queria perguntar quem tá na Austrália aí agora, se lá já é, o Flamengo já é campeão, se já tem o título lá já do domingo que vem.
Deixa que eu te respondo, não, assim, aqui no Rio de Janeiro o Flamengo já é campeão. Prudência fica pro Tite, fica pra arquibancada ontem que cantou Seremos Campeões, pelo amor de Deus. Eu tava um dia assistindo um VT, VT é coisa de antigo, hein? Eu tava vendo a final do Carioca de 2000. Flamengo ganhou de 3-0 a primeira partida. Quando o Fábio Baiano fez 2-0, a torcida já tava cantando bicampeão, entendeu? Contra o Vasco, e era aquele Vasco, não é o Vasco de hoje que tá mal das pernas. Então, pô, a torcida do Flamengo tá muito humilde, eu não tô entendendo nada. O Flamengo é campeão carioca, parabéns a você, rubro-negro, entendeu? Aproveitar, já que eu tô dando parabéns aos rubro-negros aqui, vou mandar uma série de abraços de galera que eu encontrei nesse meu folgão. Eu também estava de folga hoje, que eu estou dando uma quebrada. Então deixa eu pegar uns nomes aqui que eu anotei, ó. Foram muito carinhosos comigo nesse final de semana. O Léo Brandão, da Faixa, é meu contemporâneo, estudou lá de 2003 a 2008. Alan de Big Field, gente boa, pagando, estava revoltado com a anulação do gol do Pedro, revoltadíssimo. Carlos Romildo, amigo do meu irmão Fabinho, aqui de Copacabana, estudou no Colégio Cícero Pena, ali na República do Peru, e fechando com o Leandro Gonçalves da Barra, que eu encontrei no Sites um dia tomando chopinho, fiz a propaganda do bar, mas não tem problema, né? Acontece. Enfim, encontrei tomando chopinho um dia, quando eu estava bebendo, inclusive com um amigo do Artuzão, Marcelo Dunlop. Enfim, uma série de abraços para a Helena, que está sempre aqui. A Helena pediu para mandar um abraço pro Fábio, né, que é o namorado, o marido dela. Esqueci, um dia ela me mandou um alô no Instagram. Helena, confirma, eu sempre pergunto, pelo menos já sei que é seu cônjuge. Enfim, e é isso. Mas vamos falar mais um pouquinho do jogo, né? Arthurzão, me diz uma coisa, meu irmão. Você já falou que o Flamengo foi roubado, que cabia mais. Mas, assim, o que você achou do primeiro tempo, especialmente? Assim, porque eu acho que no segundo o Flamengo nadou de braçada, mas o primeiro você estava achando meio devagar. Foi aquela música do Bruno Marrone na arquibancada, seu guarda, eu não sou vagabundo. Falei, meu Deus, o que fizeram com a torcida do Flamengo? O que você achou do primeiro tempo, Arthurzão?
Cara, eu tô sabendo agora, porque eu não fui ao Maracanã, que rolou esse atentado musical aí na arquibancada. Não pode fazer nada, né? Costumes, o mundo vai avançando contra as nossas vontades, as nossas preferências artísticas e estéticas. Eu aceito de bom grado, a torcida do Flamengo está mudando, porque estamos sempre em evolução. Está tudo certo. Sobre o primeiro tempo, eu achei que teve uma valorização do espetáculo. Eu vi o Flamengo, ao não sufocar o Nova Iguaçu, como a gente espera, como ele tinha feito nos outros jogos, jogos anteriores, mostrando aquele poderio de marcação, aquela pressão pós-perda doida. Eu achei que o Flamengo estava valorizando o espetáculo, deixando que o Nova Iguaçu tivesse um pouco de contundência, que pudesse vir para cima da gente, tentar inventar alguma coisa. E o Nova Iguaçu se portou dignamente, né? Não se acovardou, tentou organizar o seu jogo. O nosso Carlinhos, né, que vocês aí andaram furando a negociação secreta do Flamengo, o cara já é nosso, estava jogando bem, eu gostei, fiquei prestando atenção na movimentação dele. O Nova Iguaçu tem bons valores, né, tem bons jogadores, tem um esquema de jogo que é visível a olho nu, não estão ali de sacanagem, não é um vamos lá porra doido, e acho que valorizou o espetáculo. E dificultou um pouco o Flamengo, já que a gente esperava uma coisa mais avassaladora, mais opressiva, vários gols no primeiro tempo, não rolou. Só rolou um. Poderia ter rolado mais se não fosse aquele roubo escandaloso com aquele VAR, sei lá o que que ele inventou com aquela linha ali. Pelo que eu tinha entendido, já tinha acabado essa palhaçada de centímetros e milímetros para colocar um gol em impedimento. Mas tá tudo certo, cara. É campeonato carioca também, né, gente? É uma brincadeira, uma pré-temporada divertida que tem uma taça no final. Não vamos considerar isso como algo muito importante ou significativo. Significativo é o Flamengo em evolução, de uma certa maneira, jogando meia bomba, preparando-se para uma viagem para o jogo mais difícil da fase de grupos, que é o Millonarios lá fora, lá em Bogotá. Tirando isso, irmão, é só festa. Domingo que vem, a gente espera a faixa, volta olímpica, foto, aquela palhaçada toda que o Campeonato Carioca seja e que todos nós adoramos.
É isso aí, Arthurzão. Noel, já que eu perguntei do primeiro tempo para o Arthurzão, eu queria saber o que você achou do segundo tempo, mas se quiser já falar do Carlinhos, eu vinha com esse assunto depois, mas o Arthurzão foi muito bem, porque assim, ele realmente, eu gostei do futebol dele. Num jogo que o Nova Iguaçu pouco criou, ele criou alternativas para finalizar, na minha opinião. O que você achou do jogo como todo segundo tempo e o Carlinhos, Noel?
Cara, começar pelo Carlinhos, é um jogador que eu gostei, não de ontem, né? Dos jogos que eu vi do Nova Iguaçu nesse Carioca, eu gostei muito dele, assim. É, por mais que nas semifinais contra o Vasco ele pecou na hora de finalizar, mas ele tem uma movimentação muito boa para centroavante, né? E ele é alto, ele é grandalhão, mas ele não é paradão, assim, né? Ele se movimenta bem, deu assistência para o Bill, né, contra o Vasco na semifinal. Ontem se movimentou bem de novo. Eu acho que vai ser uma boa, cara. Ainda mais é uma aposta, assim. Tava até comentando com o nosso amigo da Rede Globo, Sérgio Lobo, ontem no Maracanã, né, cara? É uma aposta barata. Então, assim, cara, se der errado, não tem problema. O Flamengo não tá investindo um caminhão de dinheiro numa contratação, apostando alto. E é uma emergência, até por causa da situação do Gabigol, que é dúvida. Não sabe se ele vai conseguir efeito suspensivo, se vai conseguir diminuir ou tirar essa suspensão dele lá no CAIS, na FIFA. Enfim, eu acho uma aposta válida pelo custo, custo baixo, obviamente, porque precisa de um jogador assim, e o jogador que está aqui do lado. Acho que foi uma contratação válida. E aí, falando do jogo de ontem, a gente já abordou um pouquinho, né? Eu acho que o Flamengo estava numa rotação abaixo, mas eu acho também porque a gente tem que lembrar que 7 jogadores estavam viajando essa semana, né? Com a data FIFA e jogando, né? É, eu acho que isso até explica um pouquinho essa atuação ontem, que não foi brilhante, do Arrascaeta e do De La Cruz, por exemplo. É, o Ayrton Lucas não jogou na seleção brasileira, foi só a viagem. Achei que o Ayrton Lucas fez bom jogo ontem. O Fabrício Bruno, que jogou os dois jogos, achei que foi bem, mas aí é uma posição diferente, né? Zagueiro você não precisa correr tanto quanto o meio de campo, quanto laterais. Então, assim, eu acho que o desgaste da data FIFA explica um pouquinho essa rotação menor, tomando em conta ali o Arrascaeta e o De La Cruz. Mas mesmo, cara, mesmo eles não estando no seu auge, né? Estando brilhando como a gente já está acostumado nesse início de ano. Cara, eles conseguem ser importantes, né? O De La Cruz achou vários passes importantes. O Arrascaeta também, o passe para o Ayrton Lucas sofreu o pênalti, é do Arrascaeta, né? Eu até citei também isso na análise, né? Cara, só de lembrar, ano passado, tinha uma forte coincidência de quando o Arrascaeta jogava mal, o Flamengo jogava mal, o time, né? O Flamengo como time era batata isso. E, cara, você vê como já mudou, né? Como essa força coletiva que o Tite conseguiu implementar no Flamengo, o Flamengo não está mais refém de atuação, de um brilhantismo de jogador. Acho que isso foi importante, cara.
Concordo. Estava lendo tua análise, inclusive, muito boa, por sinal. Tá aqui. É o que eu digo. Eu não gosto de ser profeta, mas eu falei semana passada que o Flamengo já era campeão carioca. Eu acho que o teu título é perfeito. Flamengo coloca abismo técnico e uma mão e quatro dedos no título carioca. Artuzão, assim, acho que o Noel estão aí. Quando ele fala, você já tinha falado da rotação baixa e tal, mas assim, quando ele fala isso do Arrascaeta e o De La Cruz não serem brilhantes, mesmo assim, sem dois caras que são muito acima da média, o Flamengo cozinha um jogo com tranquilidade, você já tinha sido visionário. Então, acho que essa gestão de carga por parte dos jogadores, do treinador, com mental forte, acho que foi fundamental para o Flamengo ganhar sem susto e chegar bem para essa estreia, né, Arthur?
Pô, fundamental, cara. Eu acho que não apenas existe um trabalho de planejamento, de programação ali, comissão técnica, fisiologia, o professor Tite, mas os próprios jogadores têm noção, né? Têm consciência dos seus compromissos e eles mesmos sabem a hora de dar tudo ou não. E ontem, pô, a gente viu, como vocês comentaram aí, o Thiaguito mandou na análise dele, não foi uma jornada brilhante dos nossos uruguaios do meio, aliás, nem do Varela também, né? Também achei que ele não estava um grande dia, como ele vinha numa ascensão, todo mundo segurando um pouco a onda, mas esses caras, meu irmão, com uma perna só, a mão amarrada atrás das costas, eles fazem a diferença, né? E acho que os dois têm muita vontade de brilhar continentalmente, vamos dizer, na Libertadores, né? Que para os uruguaios, acho que é o que irmana uruguaios e brasileiros, é a ambição pela Libertadores. Eles sabem da importância do compromisso, sabem que é o jogo mais difícil do grupo, que é melhor segurar a onda agora. E, pô, já está tudo resolvido, né? O que eu percebo no jogo ontem, já que a gente já falou o primeiro e o segundo tempo, depois do segundo gol, eu tive a impressão de que começou um pouco de... Não foi humilhação, mas virtuose. Muita jogadinha de calcanhar, muita jogadinha de letra, pessoal tentando se divertir, fazendo aquele compromisso laboral, que para eles é trabalho, algo divertido e prazeroso. Acho que se eles tivessem sido um pouquinho mais seriedade, a bola entraria mais vezes no gol do bom goleiro que anda de metrô, né? O Fabiano. Parabéns aí pro
Fabrício, goleiro. Fabrício,
é isso. Parabéns para ele, bela carreira, vai pro Inter agora, maneiro. E assim, até para não perder aqui o fio da meada, já confundindo tudo. Tão legal a história dos jogadores do Nova Iguaçu, né, cara? Tantas histórias maneiras que essa semana o GE cobriu, foi muito legal se vocês terem dado esse espaço para esses jogadores que a gente não sabe quem são. E, pô, não são coadjuvantes, eles são protagonistas de histórias de vida muito legal. Tanto o goleiro quanto o nosso Carlinhos. E eu pergunto, o Ronald, ele foi contratado pelo Mengão também? O que houve ontem? Pô, aquele golzinho ali foi só para quebrar no bolão? É isso, Ronald. Mas parabéns, garotão. Você tá de parabéns também pela bela campanha do Nova Iguaçu.
Foi bonito o gol, foi bonito. Ô, Arthur, eu só discordo de você em relação a um dos gringos. Eu achei que o Varela jogou muito bem. Só nessa que eu discordo. E acho que outro gringo jogou bem que... Juro, achei que ele estava bem pra caramba, na boa. Mas às vezes a visão de onde você está, talvez você não está enxergando de você ou eu.
Meu sofá estava muito bem colocado.
Eu gostei dele. Noel também deu boa nota para ele na análise. Ele deu. Nas atuações, acho que o Noel deu 7 para ele. Cadê? Deixa eu ver. É, ele deu 7.
Achei que o Noel fez uma
boa metade, deu 10 notas. Eu tive essa impressão. Porque ele tava felizão com isso. Você tava felizão com o resultado do jogo. Gerou uma generosidade nas notas. Tá tudo bem. É festa.
Eu acho que ele podia ter dado uma maiorzinha pro Pulgar, que ele deu 6,5, mas o Pulgar foi só o primeiro tempo, que ele era o melhor, quando o Flamengo ainda tava meio devagar. Aí eu falei, pô, esse cara tá jogando muito, mas depois realmente ele deu uma sumida. Agora, ontem o Tite poderia ter colocado o Léo Ortiz nesse jogo, né? Não era um bom jogo para estrear o cara. Eu acho que dava, o jogo estava resolvido ali, coloca o cara para jogar um pouquinho. E agora eu queria pedir uma opinião, Noel. Assim, desculpa te jogar essa casca de banana, mas hoje eu estou no lugar do Natan, posso jogar a casca de banana para todo mundo. Eu já vou dar minha opinião e vou te jogar na roubada. E aí, o que, que adianta gritar tanto pro Matheus Gonçalves? Ah, tem que botar o Matheus Gonçalves, o que ele fez? Fez alguma coisa ontem? Ótimo jogador na base do Flamengo. No profissional ainda não fez nada. O pessoal, torcida briga. Oh, meu Deus, Matheus Gonçalves. E aí, cadê? Você gostou da atuação dele?
Não, apareceu muito pouco, né? Apareceu muito pouco. Mas ele entrou já também ali, 30, 35 minutos, por aí que ele entra, né? Ele fica por pouco aí. Tempo em campo, ele, o Vitor Hugo. Mas assim, de fato, ele ainda não mostrou algo no profissional, no time de cima, para validar... mais chance, né? Para mostrar que precisa, que merece mais chance, né? Digamos, acho que merecer é a palavra certa nesse caso aí. Acho que foi muito pouco também que ele conseguiu mostrar ontem. Cara, e falando de quem entrou, cara, eu gosto muito do Igor Jesus, sabe? Ele ontem também entrou com uma personalidade, carregando bola, pintando. Cara, eu gosto muito, me agrada, me enche muito os olhos, cara, esse garoto. Não sei se vocês concordam.
Concordo muito. E assim,
eu gosto de posso falar toda, que. Toda.
Eu, Arthur, eu comecei a acompanhar esse menino, foi na Copinha, foi de 2022, se eu não me engano. Acho que foi que ele fez um gol contra o Náutico. E o início, os primeiros jogos que eu vi dele, eu falei, meu Deus, esse é grosso, hein? Meu irmão, aí depois comecei a prestar atenção, falei, não, ele é bom. Realmente ele é muito acima, cara. É um volante assim. Quando ele machucou no ano passado, ele tinha sido convocado para a seleção pré-olímpica, só que ele teve um problema, teve que fazer uma artroscopia, por isso que ele nem jogou na pré-temporada, mas ele foi chamado pelo Ramon para... Não que a seleção olímpica tenha sido o primor, tanto que não vai nem jogar as Olimpíadas, mas ele estava bem cotado. Para um garoto que joga pouco no Flamengo, é porque merece observação. Então, acho que, pô, gosto muito dele também, não é assim, jogador interessante para caramba, Flamengo agora, as pessoas ficavam preocupadas, o Flamengo não tem volante, tem que contratar volante. O Alan está inteiro, Pulgar é muito acima da média, tem o Igor Jesus, tem o Gerson, então o Flamengo está bem servido nessa posição. E galera, antes de eu devolver a bola para o Arthurzão, hoje como é Páscoa, a gente tem que mandar mais abraço aqui, né? Olha só que mensagem legal aqui do Alex. Alex César Massud Salame da Silva. Já dei meu like, já é Fla, acompanho desde o programa número 1, mas raramente vejo ao vivo como hoje. Ouço muito no meu carro e a caminho do trabalho. Aliás, parabéns pelo exímio trabalho de vocês. Meu irmão, muito obrigado pelo carinho conosco aí. Um grande abraço para você, feliz Páscoa. O Lucas Padilha mandou, Fredão, ex-pé frio. Vai viajar para essa cobertura. Ô Lucas, eu estava em 2022 na cobertura da Libertadores, da Copa do Brasil. Como é que é pé frio, cara? Mas eu não vou viajar não, dei mole. Eu estava sem a vacina da febre amarela, e aí eu não pude viajar, eu nunca precisei para viagens aqui na América do Sul, e a gente não quis arriscar, a Letícia está chegando lá, vai cobrir o jogo, deixa eu ver quem mais que está aqui que merece abraço, quer dizer, todos merecem, mas, pô, meu pai está aqui, falou, fala Arthur, Thiago Lima, filhão, feliz Páscoa para todos, pai, um beijo, tia, não sei se você está me escutando aí da sala, que eu falo alto, né, feliz Páscoa para você e para minha mãe também. Um beijo. O canal do Maurício também aqui, feliz Páscoa para ele. E o Rafael Machado, ele falou essa arquibancada atual é muito fraco. Foi aquilo que a gente estava falando, aquela música do Bruno Baoli, que eles tentaram emplacar. Cara, tem um torcedor no Twitter, ele tem uma bronca minha, cadê? Ontem eu falei que o Ranzinza, um amigo meu do Pedro II, me mandou uma mensagem esculhambando essa música do Bruno Marrone, né? Aí eu falei que um amigo que tinha me mandado a mensagem, ele veio falar completamente errado a sua opinião. Eu queria achar aqui, calma aí que eu vou achar, mandar um abraço para ele, para ele não pegar bronca de mim, coitado, porque ele é fã dessas musiquinhas com mãozinha para cima. Eu sou velho, gente, eu sou velho. Então, aqui, um amigo meu lá do Pedro II, o Ranzinhas, ele mandou isso aqui. Flamengo tão devagar ofensivamente quanto a tentativa de se emplacar uma música de Bruno e Marrone por 5 minutos no Maracanã sem parar. Essa foi a mensagem daquele amigo Ranzinza do Pedro II após ouvir essa música que dá mais sono que Lexotan e Rivotril. Aí o cara me manda essa mensagem e aí o Daniel Lira veio aqui. Tua opinião sobre isso é fraquíssima. Como jornalista, você dizer que uma música não empolga, ele botou aqui no plural, quando ele tira qualquer isenção sua, opinião nula. Aí eu falei, foi mal, Daniel. E depois ele, você não é aquele que falou que sou rubro-negro não tinha pegado? Toda música começa assim. Que comentário desnecessário, sinceramente. Daniel, assim, como eu disse, foi a mensagem do amigo Ranzinza, mas assim, eu assino embaixo a opinião dele, a música é chata mesmo. Eu sei que a gente aqui, como quem acompanha o Flamengo, a gente não pode desagradar a torcida, não pode chatear, mas pô, eu como sou velho, vi a arquibancada do Flamengo que foi antigamente, vi ele cantando Seu Guarda, Eu Não Sou Vagabundo, aí machuca o coração de quem tá de telespectador em casa, né? Mas enfim, vamos voltar de jogo, vou parar de polêmica aqui, eu só queria...
Só pra falar dessa questão de música, música é gosto, cada um vai gostar e outro não vai gostar, isso aí depende. Mas só para falar rapidinho de música, uma que me agrada, né? Que é a dos Mamonas, né? Que o Flamengo canta em cima dos Mamonas. Só para fazer uma propagandinha aqui, essa semana a gente vai publicar uma matéria muito maneira sobre a história dos Mamonas. Quem viveu os anos 90, né? Quem curtiu Mamonas Assassinos, o GE vai ter uma matéria muito maneira aí essa semana sobre isso. Só uma propagandinha rápida aí, continua, Fredão.
Não, mas justiça, excelente matéria. Mas o Arthurzão, a matéria dele sobre o Mamonas, a relação com o futebol, muito maneiro. E tem essa música aí, inspirada em Pelados e Santos, que é a Dali, 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 ô Mengão do meu coração, é em cima de Pelados em Santos, né? Mas vamos sair dos Pelados, falar dos vestidos.
Tá dando um spoiler da reportagem do Thiago. Eu sou aqui no papel de velho, lembrar para vocês que em 2007. A gente roubou essa música da torcida do Internacional. Foi muito gostoso ter roubado essa música deles, tá? Como depois roubamos também o tema da vitória. Foi coisa linda. Quando a torcida do Flamengo é desse jeito, safado, que toma as coisas dos outros e paga para si, eu acho maravilhoso. Sobre música, cara, a gente tem que aceitar o gosto dos outros. Infelizmente, os gostos mudam, os estilos evoluem ou involuem, sei lá. Eu sinto saudade da torcida cantando samba enredo inteiro, meu irmão, no Maracanã. Acontecia demais. Hoje em dia não dá mais, é só pedacinhos de música, playlists, como eles dizem, mas faz parte. Irmão, foi há pouco tempo atrás a gente tinha que ouvir KLB aqui com o Caê, porra. Né? Antes do Caê estar subindo seleção, eu via semanalmente KLB à força. E a vida, tudo continua, ninguém morreu, não arranca pedaço não. Música ruim não mata, enche o saco, mas não mata.
Galera, aqui ó, eu vou aproveitar, como eu falei, Arthurzão, que a gente está aqui para hoje dar mais carinho do que nunca para essa galera que está nos acompanhando em domingo de Páscoa. Eu vou só pedir para vocês falarem novamente do Carlinhos, que o Vitor Silva nos pediu, ele não viu o início. Então, só para passar para ele um panoramazinho aqui, ó, Vitor, como o Marcos Braz ontem falou na Fla TV, notícia que a gente trouxe na sexta-feira, o Flamengo já contratou o Carlinhos. Ô Vitor Silva, você achou que ele não jogou bem ontem? A gente discordou aqui, nós três, mas em respeito a você que não viu nossa opinião no início, Arthurzão, fala de novo o que você achou do Carlinhos, só para dar esse carinho para o nosso telespectador, ouvinte, internauta, Vitor Silva.
Bom, já que você tocou no assunto, eu vou ter que retroceder um pouco e falar, antes da atuação de ontem, sobre a questão da contratação. Me parece estranho, um jogador de carreira longa, que nunca se firmou em lugar nenhum, nunca tem, a gente olha a ficha dele no Transfer Market, nenhuma transação sobre seus direitos federativos foi envolver o dinheiro, é sempre empréstimo e sem custo. Não sei, a informação que a galera aqui apurou e furou, não fala em preço do passe ainda, a gente sabe que vai ser de 3 anos. Três anos é um negócio, pô, é um contrato que arruma a vida das pessoas. Fico feliz por ele, acho que tá certíssimo. Um cara que tá aí ralando há tanto tempo, chega aos 27 com experiência. A gente já sabe que na posição de centroavante é importante a experiência, 27 anos não é velho. Parabéns para ele, que chegou agora num grande clube. Mas achei inoportuno demais que essa informação tenha vazado nesse momento, antes da final, com o time que o cara joga. Eu sei que já aconteceu antes com o Fluminense, sei que já aconteceu antes com o próprio Flamengo, naquela Copa do Brasil de 2006, em relação a um punhado de atletas do Ipatinga. Mas é que, cara, eu tenho esse sonho infantil, louco e ingênuo, de que o Flamengo é imaculado, né? Que é a santa no lupanar, e que não faria isso demais para não levantar nenhuma suspeita quanto à lisura do campeonato. Eu sei que jamais isso aconteceria. Carlinhos ontem jogou profissionalmente, apesar de já ter dois cartões pendurados, ele não forçou um terceiro para não ter que enfrentar o Flamengo na última partida. Profissionalismo, bacana. Só que eu acho que o Flamengo... Palmas para vocês, jornalistas, que furaram, que trouxeram a informação. Né? O jornalismo é isso, publicar Obrigado. O que ninguém quer que seja publicado. Mas, porra, o Flamengo não podia ter dado esse mole. Era melhor... A gente tem uma imagem para manter. Mas isso é uma coisa muito minha, eu sei que não é todo mundo que pensa assim, nem que tá cagando. Flamengo é sambarcador, compra tudo, que se dane. Tá tudo certo. Ontem, Carlinhos jogou bem, é um cara que tem movimentação. Pro tamanho que ele tem, é um cara até ágil, né, meu irmão? Eu vi aí o que, que ele vai fazer. Vai acabar jogando. Vai acabar jogando, porque a gente tem aí uma temporada com data FIFA e Olimpíada, Copa do Mundo, Holiday on Ice. Aí vai acontecer de tudo. Flamengo está montando o seu elenco, parabéns. Espero que o Gabigol consiga voltar e jogar, mas se não jogar, tem lá o nosso centroavante. Esse é centroavante mesmo, cara que arma a jogada, grandão. Vamos ver como é que ele é no jogo aéreo, né? Não vi. Pouco que eu vi dele no Nova Iguaçu esse ano. É um jogador bom, faz diferença ali. É isso.
Noel, vamos aproveitar, então, já que o nosso Vitor Lima pediu... Não, eu já descobri seu pensamento, pode ficar tranquilo. Já que o Vitor Lima pediu para a gente falar de Carlinhos, você acabou de publicar uma matéria no GE, você e Rafael Zarco, e era isso que você ia falar, não é? Fala para ele, já que o Arthur falou que não sabia o preço, você sabe. Vai lá, pode falar, Noel.
É isso. É, não, é exatamente isso, pra gente explicar. A gente comentou aqui antes que é sobre o custo baixo, né? O Flamengo viu como uma aposta, e o custo baixo dá essa opção de... Cara, se o cara não der certo, o Flamengo não perdeu dinheiro, né? Não fez um alto investimento, é um alto investimento para correr esse risco. O Carlinhos vai custar ao Flamengo 600 mil euros, que na conversão dá pouco mais de 3 milhões de reais. 3 milhões de reais, então, para a contratação do Carlinhos, que para o Flamengo do patamar de hoje, paga no débito, não é não, Fredão?
Hoje é mole, né? Hoje é tranquilo. Meu pai respondeu aqui no Twitter ou no YouTube, disse que o prédio todo está me ouvindo aqui. Não tem jeito, eu não sei falar abaixo. Noel, mas então, você não falou o valor, né, pô? Você falou... Ah, não falou, falou, desculpa. Mas, pô, falei. Faz a propaganda da matéria. Eu vou mandar para o Falcão aqui para ver se a gente consegue colocar aqui na live para a gente fazer o jabá da sua matéria para a galera clicar, né? Deixa eu mandar aqui para o Falcão...
É uma nação de jabazeiros. É impressionante. Pô,
estão
sempre pensando em alguma coisa. Fala.
Eu ia falar assim. Eu ia ser sacana e falar assim, galera, entra lá no GE para ver o valor e tal. Mas eu falei assim, não, isso é muita sacanagem. A galera que tá aqui já ouvindo a gente vai sair da live para abrir o GE. Mas depois quem puder dar uma moral lá, dar uma audiência também na matéria. E Fredão, até falar, aproveitar aqui nesse... Assunto Carlinhos, uma mensagem aqui no chat do Murilo Almeida Pacheco. Agora, nesse quesito de aposta barata e que pode dar certo, temos que procurar um bom zagueiro e um bom volante por aqui na América do Sul. Por aqui e na América do Sul. E um substituto para o Araújo, que taticamente é muito importante. É, a gente falou do... Você falou, né, do Igor Jesus, que para volante você acha que não precisa, e eu concordo contigo. Eu acho que volante, a gente tem muitas opções ali e boas opções. Mas, e zagueiro, o Léo Ortiz ainda nem estreou, né? Eu acho que, assim, eu acho que um substituto para Araújo pode ser. Importante buscar uma opção assim dessa, né? Uma aposta. Se tiver oportunidade de mercado trazer, eu acho que pode ser importante. Mas, cara, o Luiz Araújo, que muita gente critica, né? Eu também acho que ele peca muito, muita tomada de decisão ali no terço final do campo. finalização, ele peca muito, ele ainda tem muito a evoluir nisso. Ontem ele começou o jogo mal, errando bastante, mas ele é muito importante, muito cara, mal. Taticamente, quem observa o jogo, ele é muito importante. Não só Sim. esse lançamento para o segundo gol do Pedro, né, que é um lançamento primoroso que ele faz para o Cebolinha, mas ele é muito importante, sim, taticamente para esse time.
Não, concordo contigo. Realmente ele compensa na recomposição, mas realmente no primeiro tempo ele estava furando a bola ontem, irritou muito o torcedor. Mas é um cara que sabe final. Ó, Arthur, fica à vontade, Arthur, seu jogador preferido. O que você achou?
Pô, meu, eu adoro Luiz Araújo. Não, ele me irrita profundamente, maluco. Ele me irrita profundamente com esse processo de tomada de decisões. Tudo errado. Impressionante. Na hora que tem que passar, ele chuta. Na hora que tem que chutar, ele passa. Aí vem um lançamento alucinado que ele faz ali pro segundo gol. Coisa linda. Tipo, sei lá, Gerson. Gerson, anos 70, eu tô falando, tá? O canhota. Linda bola, linda, maravilhosa. Mas não dá, meu irmão. É muito chato jogar assim. Eu acho que o Flamengo peca. Mas, porra, vai fazer o quê, cara? Quando eu sei, quando eu fico sabendo quanto esse cara ganha, quanto que ele movimenta de dinheiro, eu fico louco. Futebol é uma dádiva. Mas eu não quero, eu torço pro fracasso dele, eu torço pro sucesso, é óbvio. Mas eu espero que o Flamengo encontre a solução melhor do que Luiz Araújo ali, brother. Sinceramente. Quem sabe o Gerson voltando... Ele tá jogando no lugar que era do Everton Ribeiro. Eu era muito fã do Everton Ribeiro, que era um cara muito estilista, né? Muito bom, que tinha no processo de tomada de decisão um alto índice de acerto. E aí a gente sente a falta. Mas eu torço pro sucesso do cara, o sucesso dele, o sucesso do Flamengo. Eu não gosto de ficar falando mal do cara, mas eu não resisto. Como eu xingo o cara durante o jogo, irmão. Coitado. Desculpa aí, Luiz Araújo, não é nada pessoal.
Aqui, galera, eu vou aproveitar que eu já falei, hoje eu vou dar muito abraço aqui mesmo, é Páscoa, o jogo foi mole, o Flamengo é campeão carioca, a gente já comentou bastante do jogo que tinha que ser comentado, mas eu vou pegar mais uns abraços aqui que eu estava devendo, o Murilo Almeida Pacheco, que o Noel leu a colocação sobre o volante, um abraço para ele, está participando bastante aqui do chat. Pô, teve um aqui que pediu um abraço pro filho, cara. Pô, cadê o nome do cara? Ele falou um abraço pro Nove. Aqui, ó. Manda um abraço pro meu filhote Arthur Serrano, super fã do Pedro Nove Bolado. Desculpa, gente, que eu tô meio gripado. De vez em quando vem esse bichinho do Han-Han. Aqui o Darlan falou: passou hoje no Esporte Espetacular. A música não combina nada com o Flamengo. É aquela música do Bruno Marrone. Eu vou parar, senão vou apanhar. Deixa eu ver aqui. Só mais um abracinho aqui, cadê? Rafael Machado, Fred, mãozinha pro alto é horrível, para quem frequentou o Maracanã nos anos 80 e 90 e até anos 2000, essa arquibancada dá muita tristeza. Não vou falar nada, deixa eu ver aqui. Cadê? Vambora, Lubizeiro leu a matéria do Noel. Cadê? Murilo Almeida,
ô, ele
vai de 8,80, muito... Oi, fala.
É. Pô, não, eu ia falar aqui, ó, o Luciano Dias aqui no chat também, ó. O Gerson não faz a metade do trabalho sujo que o Luiz Araújo faz. Tem isso.
É verdade, boa observação, Luciano.
É justo a observação, mas assim é porque eu gosto dos dois, entendeu? Só que, na minha opinião, aí é opinião, tá, gente? Aí cada um pensa. Pra mim, o Gerson é craque e o Luiz Araújo não é. Pra mim, o Gerson é ídolo. Craque muito acima da média. Por exemplo, o Arthur não comunga disso. O Arthur não tem muita paciência com o Gerson. Eu tenho bastante. Acho que ele pode jogar naquele ritmo devagar dele que a bola dele compensa. Mas aí é de cada um. Deixa eu só pegar mais um abraço aqui. Cadê? Porra, tem propaganda aqui, meu irmão. O cara com o escudo do Botafogo fazendo propaganda aqui. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Olha o Lenilson. O Lenilson está sempre com a gente. Manda um abraço para mim. Feliz Páscoa para vocês. Feliz para você também. Olha lá, o César Tricolor entrou aqui vomitando. Ele entrou com o emoji vomitando. Por que, César? Explica aí. Tá enjoado? Comeu um monte de chocolate? Depois explica pra gente no chat por que você tá... Arthur, você sabe explicar por que o César Tricolor botou aí umas carinhas vomitando? Você pode responder aí pra galera?
Cara, eu não tenho por que ele tá passando mal. Mas motivos para isso não faltam, né? Motivos não por isso pra nada. Agora, eu agradeço a presença dele, abrilhanta a nossa plateia, até porque a gente gosta de sacanear o nosso freguês quando ele está presente, né? Não pelas costas, a gente fala na cara. A gente aqui é sincero, né? Tá tudo certo, César Tricolor. Frequente bastante aqui o nosso chat. A gente trata com respeito o seu time, Mas tá tudo certo, irmão. Mengão campeão, vocês estão aí na fila, porra. Já estão um ano sem ganhar carioca, vergonha.
Aqui, vou mandar um beijo aqui que eu tava devendo também pra Camila Zumerli. Ela é de São Paulo, mas na verdade ela é do Espírito Santo, é capixaba e mora em São Paulo. Um beijão pra ela, tá curtindo feriado aqui em Paraty, tá sempre conosco também, muita gente boa, que ela continue aproveitando. A vi que tá sol por lá, hoje abriu um solzinho aqui no Rio também. Vamos lá, já foi dado um pouquinho de abraço, daqui a pouco eu mando mais. Liminha, te perguntar agora em relação à preparação para o jogo do Milionário, né? Flamengo chega hoje lá na Colômbia, né? Atualiza isso aí pra gente, por favor.
É isso aí, Fredão. O Flamengo se reapresentou hoje de manhã, 10 horas lá no Ninho do Urubu, não para treinar, só para aquele regenerativo, e aí pegar a viagem 2h30, daqui a pouquinho, o Flamengo tá embarcando para Bogotá, aonde a Letícia já chegou. Eu acredito que ela já chegou, ela saiu 5 horas da manhã, ela ainda não deu notícia, mas ela ia ver, tem que comprar chip e tudo, quando você vai viagem internacional, você tem que comprar essas coisas todas lá para falar, né, começar a falar com o povo. A Letícia vai fazer esse desembarque, o Flamengo vai chegar lá então por volta de, se não me engano, entre 6 e 7 da noite, e treina amanhã. É uma preparação diferente, né, do que vai ser, por exemplo, contra o Bolívar, em La Paz. Bogotá tem altitude sim, é acima de 2.500 metros, que é quando os jogadores começam a sentir, né, mas não é tão elevado quanto a altitude de La Paz, que é 3.600 metros, em Bogotá é 2.600, então é 1.000 metros de diferença. Essa diferença, a comissão técnica do Tite é muito experiente com isso, já jogou várias vezes na altitude, inclusive pela seleção, então eles têm essa experiência, esse know-how de fazer diferente. Para esse jogo em Bogotá, eles vão antes, então, treinam no local, porque não é uma altitude que prejudica tanto assim a respiração, então o principal é adaptar a velocidade da bola, porque a bola é mais rápida já nessa altitude. Aí esse treino já é para os jogadores se acostumarem à velocidade da bola e aí jogar terça-feira. Quando for La Paz, o Flamengo vai ficar no nível do mar ali, vai ficar em Santa Cruz de La Sierra, que não tem altitude, na véspera, e só vai subir o morro, né, só vai para La Paz no dia do jogo, chegando ali 3 horas antes, jogando e depois voltando para minimizar os efeitos da altitude.
Verdade, é o que você falou, os caras já estão para lá de experimentados em relação a isso, né? Arthur, por que na tua opinião o Milionários é o mais difícil? É tradição? Você deu uma estudada no time do Milionários? Conta aí que você falou que já era o jogo mais difícil da primeira fase, ou é só altitude?
Cara, não, é pelo o futebol colombiano tá num nível superior ao boliviano e ao chileno, do palestino, e a altitude, ainda que não seja estupefaciente, porra, 2.600, a bola voa muito rápido, dá uma cansadinha, é o time mais difícil, e eu digo isso porque o Coutinho, que respondeu essa pergunta lá na live, outra live que eu fiz, ele disse que era o time mais arrumadinho, que podia criar mais problema pro Flamengo, tá? Eu sei que o Milionários não tem já muita tradição, tá muito tempo aí no ocaso, mas a gente tem que ficar esperto. Para eles deve ser também uma data importante jogar com o Flamengo, né? Um time que está na moda, um time que está dominante no continente. Vão jogar em casa, eu acho que é a nossa partida mais difícil. Se ganhar lá, irmão, tá, porra, garantida a primeira posição nesse grupo E, de épico, que o Flamengo domina. Eu estou preocupado, não, estou confiante. Uma sorte que a gente comece fazendo o primeiro jogo com eles. Depois é só festa. Estou bem, bem tranquilo em relação aos nossos outros adversários. Milionários lá, eu acho que é o que requer maior atenção.
Oh, eu discordo do Arthurzão.
Fala, Noel, fala.
Não, sabe, eu discordo que esse vai ser o jogo mais difícil. Para mim, o jogo mais difícil vai ser Bolívar lá em La Paz, cara.
La Paz, né? Por causa da altitude que é mais feroz, né?
É.
Não, a impressão que a gente assim, já teve esse papo aqui antes, né? Não é? A gente já rolou essa discussão.
Não é verdade. Aqui, vamos voltar pro Carioca, então. Falamos de Libertadores, mas a galera ainda tá no clima. A gente não ia falando logo do homem que fez o gol 13 mil, né? Pedro fez um grande jogo ontem, né? Noel, tô sabendo que você tá produzindo uma matéria aí sobre os 13 mil gols do Flamengo, né? e já tem uma pré-seleção. Precisa ficar com medo de falar da matéria, não, para a concorrência copiar, porque esse dos 13 mil é mole, não é só a gente que vai fazer, não. Então pode falar. O que você achou do Pedro? E conta aí para a galera um dos gols importantes aí que você já separou aí, Flamengo, 13 mil gols em cento e... Caramba, eu sou ruim de matemática. Começou em 1912.
118
anos de futebol. Hã? Dá isso?
Não.
2024?
Não, mesmo? Perdão.
Não, 112, né?
Aí, parabéns, hein, mulher?
A gente é ruim de matemática. 112, pode crer que é 112. Não, pô. Não, o Flamengo começou em maio de 1912. Hã?
Mas 118 é que eu fiquei com 118 na cabeça do Carioca, que começou em 1906. Foi por causa disso, foi mal.
Ah, sim, vai lá. Eu não tinha nem Flamengo. Mas vai lá, e aí conta, que gols você separou aí desses 13 mil aí, gols importantes. Que a... Eu te cruzo a bola, depois você passa pro Arthur, que ele comenta desses gols importantes.
Cara, não, foi até um debate aqui com o Thales Soares, que é nosso companheiro aqui no GE. A gente tava debatendo assim, cara, vamos fazer uma enquete de qual o gol mais importante da história do Flamengo e os gols sugeridos, assim, que a gente deve fazer essa enquete, né? Até, Ratuzão, vê o que tu acha aí. Ó, Gustavo de Carvalho, que foi o primeiro gol da história do Flamengo. O gol do Valido, o Lê na final da Mercosul, Pet em 2001, inesquecível, Angelim em 2009. Nunes, 1980, contra o Galo. Rondinelli, em 78. Zico contra o Cobreloa, no desempate. Primeiro do Nunes, na final do Mundial. O segundo do Gabigol contra o River, né, na final de 2019, da Libertadores. Gabigol contra o Atlético Paranaense, 2022, o gol do título. Enfim, o que você acha, Arthurzão? Tem mais sugestão também, né, Fredão?
Pô, lista fabulosa, cara. Parabéns para você e pro Thales aí, pela elaboração da lista. Realmente é uma coisa linda lembrar tudo isso. Eu queria só acrescentar...
O Fredão lembrou, Arthurzão, o Fredão lembrou o sexto gol do Andrade contra o Botafogo em 81 também.
Perfeita.
Tem o gol do Elias
contra
o Cruzeiro, incrível, na Copa do Brasil 2013. Enfim, fala, agora vai você aí, o que tu acha?
Eu queria falar sobre o gol do Gustavo primeiro, que é pela sua importância mística, histórica, de abrir uma sequência que hoje está em 13 mil, né? Que o cara levou, o Gustavinho, eu estou aqui com intimidades com o Gustavo Carvalho, foi até presidente do Flamengo depois, que lá contra o Mangueira, nosso primeiro jogo, que foi 15-2 e não 16-2, o Flamengo precisou de apenas 60 segundos para que o Gustavo fizesse o gol. Então, o sofrimento da torcida do Flamengo no futebol durou apenas 60 segundos. Acho isso muito significativo. A lista é extensa, a lista é justa, a lista tem omissões, obviamente, mas aí aquela coisa, eu acho que tem uma questão geracional e de preferência. Para mim, o gol mais importante da história do Flamengo é o gol de José Rondinelli em 78, que para mim ali o Flamengo, porra, é o Big Bang do Flamengo Mundial, do Flamengo que expandiu-se para a galáxia. Para mim, sem aquele gol, que foi apenas um carioca, num tempo que o carioca valia muito ainda, mas a partir dali o Flamengo ganhou outra dimensão, galera. É a minha opinião pessoal, respeito a dos outros, que vão dizer que o gol do Gabi, ou o gol do Zico, ou enfim. Mas aquele gol do Rondinelli é o Big Bang rubro-negro. Flamengo Mundial nasceu ali. E outras galáxias existem aí para serem conquistadas. E esse gol do Rondinelli nunca vai ser esquecido.
Não, e aqui, ó, Arthur, exatamente, eu concordo, o próprio Zico, eu te furei porque eu já sabia, antes de você falar, eu já gritei, Rondinelli, que eu sabia que você ia falar. O Zico, mas eu fui dar a tua opinião, não a minha, se bem que eu concordo contigo, então é a minha também. Mas o Zico mesmo fala que é um dos poucos gols que faz ele se arrepiar e se emocionar até hoje. E não foi nem ele que marcou, né? Ele bateu escanteio numa coisa que não era muita dele, né? Cobrar escanteio não era do Zico, né? Mas, Arthur, assim, teve uma lembrança aqui no chat que eu acho bacana, e eu vou expandir para a galera aqui que quiser falar exatamente do Antônio Gomes. Aqui, ó, Juan contra o Palmeiras em 2001, gols que evitaram rebaixamentos. Eu falei com o Noel antes que o gol do Obina contra o Paraná em 2005 é um dos gols mais comemorados da história do Flamengo. Porque, cara, Ou se o rubro-negro pode tirar onda, que ele é campeão do mundo, que ele é tricampeão da Libertadores, o rubro-negro também tira onda de não ter essa mácula do rebaixamento, enquanto todos os rivais aqui do Rio têm rebaixamentos, mais de um rebaixamento, times do tamanho do Palmeiras e do Corinthians com rebaixamentos, entendeu? Agora só sobrou quem mesmo? Sobrou o São Paulo, né? E o São Paulo, nos anos 80, teve um rebaixamento que não se consumou, mas também já teve para cair. Então, Flamengo e São Paulo são os únicos dois que nunca
jogou
caíram.
Jogou taça de prata, é isso aí.
Mas eu vou uma repescagem lá, né? Até algumas viradas de mesa aconteceram e o Flamengo nunca precisou desse artifício para escapar da segunda divisão, sempre escapou no campo. Tem o gol do El Tigre em 2005 contra o Palmeiras também, que é um frango do Marcos. O Marcos era amigo também, o São Marcos do Palmeiras. Galera, botem aí outros dos gols aí. De nada, Cláudio. Cláudio falou aqui, obrigado pelo esclarecimento, um abraço para você. Deixa eu ver aqui a Ana Reis, meu trio favorito do GE Flamengo. Estamos com moral, Artuzão e Noel. Falaram que a Ana falou aqui que nós formamos o trio favorito dela. Galera, joga mais gol aqui, ó. O Murilo falou aqui: Adriano 5x3 de virada contra o Fluminense. Ô Murilo, esse foi muito legal mesmo, mas se você me perguntar de Fla-Flu, eu acho aquele 4x3 do Roger de 2004 sensacional também, mais emocionante
que esse Guerreiro.
Porque...
Roger
isso,
Guerreiro.
Roger Guerreiro, Artuzão. Ó, aquele jogo foi o jogo do nascimento do grito da poeira, entendeu? Ah, queria mandar esse abraço aqui. O Eduardo Hardman falou: salve, Fred, sou estudante de jornalismo. Um dia vou estar com vocês aí, irmão. Se Deus quiser, estou aqui na torcida. Porra, a gente torce mesmo para vocês que estão começando, para deixar esse jornalismo firme lá nas cabeças. Então, cara, muito sucesso na tua vida aí, que você seja um grande jornalista. Um abraço para o DG, DG Correia. Deixa eu ver se falta mais alguém. Salve, Fredão, Evandro Cavaleiro. Deixa eu ver se já botaram mais algum gol mil aqui, ou algum desses 13 mil. O Murilo concordou. Pô, galera, vamos embora comentar aí, pô. Vou dar um F5 aqui para ver se...
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aí, jornalistas.
Fala, Artuzão.
Olha só.
Fala.
Esse 13 mil gols, o Flamengo é o que fez mais gol no Brasil? A gente tem mais gol que todo mundo? Esse 13 mil ninguém chegou antes? É isso?
Cara, eu vou te ser sincero, Arthur. Eu não quis entrar nessa seara porque é meio delicado, mas parece que é assim do Brasil... E é um dos clubes com mais gols no mundo. Mas, assim, é um dado meio delicado para entrar nesse negócio internacional. Mas no Brasil, creio que você chegou a confirmar ontem, não? Eu estava de folga, não sei. É o time que fez gols? Tem como confirmar isso de bate-pronto, não?
Não. Essa é uma pesquisa mais extensa que a gente, inclusive, tem planejamento de fazer, sim, para ver. Mas o que eu ouvi por alto é que era Flamengo e Santos eram os com mais gols e o Flamengo estava à frente do Santos nisso. Mas a gente vai tentar confirmar isso, sim, que é uma pesquisa... É histórica, né? Você tem que ver clube a clube aí para ver quem... Até para montar um ranking, né? Seria legal.
Eu acho improvável, né, que a gente não esteja entre os primeiros aqui, mas pela idade dos clubes, poderia haver até alguém com tantos gols quanto. Mas no mundo a gente sabe que a gente não está na frente, porque a gente começou um pouco depois de alguns clubes ingleses, né? Tá tudo certo. Cada um na sua vez. Eu fico orgulhoso pra caramba do Flamengo ter alcançado esse número. Aquela alusão ao Zagallo eu achei elegante. Palmas aí pra comunicação do Flamengo, que eu tô sempre malhando. Quando acertam, muito maneiro. Achei que ficou bonita a homenagem, o vídeo, a alusão ao Zagallo. Maneiríssimo. E, pô, simbólico que tenha sido o Pedro, né, cara? O Pedro é um jogador, galera, que tem uma trajetória, né, de ser formado na Gávea, não ter encontrado espaço, depois ter ido se abrigar lá com os foragidos da segunda divisão em Xerém, ter saído, ter ido para a Fiorentina e o Flamengo ter ido lá buscar, e ele hoje está aí, compadre, fazendo uns gols incríveis, sendo um centroavante letal e que certamente vai deixar seu nome na história do Flamengo. Já deixou, né? Já temos aí, porra, aquela... bicicleta contra Atlético Paranaense, meu irmão, que é isso, aquilo foi lindo pra caceta no passado, ano retrasado, e aí esse ano eu acho que ele vai brilhar também, espero que ele tenha separado essa Libertadores pra se consagrar, pra falar, porra, esse Pedro é um dos melhores centroavantes do mundo, e ele tem garrafa pra vender, ele tem caixa pra isso, é o maior, sei lá, o grande centroavante, hoje em dia no Brasil eu acho que é o maior, né? sem demérito aos outros, é, acho dá. Que é o maior centroavante do Brasil.
Eu vou pedir a opinião do Noel, porque ele trabalhou de perto cobrindo o Fluminense. Eu cobri lá no Vasco. O Cano é excelente jogador, é um goleador, sabe muito de bola. Mas para mim o Pedro é melhor, sempre foi. Mesmo com o Cano já viveu fases melhores. Mas é só você pegar a carreira do Cano. O Cano começa a fazer gol já com uma idade avançada. Ele vira ídolo lá no Deportivo Independiente Medellín da Colômbia, também fez uns golzinhos no México, mas ele estoura mesmo com mais de 30 anos aqui no Brasil, no Vasco e no Fluminense. Para mim, o Pedro é muito melhor que o Cano. E para você, Noel, concorda?
Cara, eu acho o Pedro mais jogador do que o Cano. Eu acho que o Cano é melhor finalizador do que o Pedro, mas eu acho mais jogador, assim, entendeu? Mais completo. Eu acho isso. E falando um pouco do Pedro, cara, ele, quando ele surge bem no Fluminense... Ele estava negociando com o Real Madrid. Não sei se vocês lembram dessa história. O Real Madrid estava para contratar o Pedro e ele só não vai para o Real Madrid porque ele tem uma lesão séria de ligamento no joelho. E aí ele perde, o cavalo selado passou, ele não pegou, não por culpa dele, né? Ele perde essa chance de ir para o Real Madrid. Inclusive, é muito lamentado isso lá no Fluminense, porque seria uma grande negociação e nem sabia se o Pedro voltaria a jogar num nível, porque, cara, é uma lesão delicada, lesão de ligamento. Muito jogador que lesiona ligamento não consegue voltar tão bem como era antes, mas o Pedro conseguiu isso, é uma proeza. O Pedro conseguiu, ele já é um jogador, há 3 anos que ele é um jogador, um goleador no Flamengo, né? Ele faz muito gol, esse ano ele tá muito bem de novo, ano passado ele tava muito bem. Cara, a gente já pode, assim como a gente pode dizer que o Flamengo é campeão carioca, a gente pode dizer que o Pedro é artilheiro do carioca. Ele abriu 3 gols de diferença pro Carlinhos e vai ser a 4ª artilharia dele, né, nesse Flamengo. Ele foi artilheiro da Libertadores, né, em 2022, do Mundial de Clubes e da Copa do Brasil ano passado. Eu acho que ele tem tudo para construir uma história muito bonita aí também no Flamengo. E vou parabenizar também a comunicação do Flamengo. O Arthurzão tava falando da questão do gol Zagallo, foi legal. Cara, eles acertaram tanto que eles soltaram essa arte, né? Quando o Pedro faz o gol que o VAR deu impedimento, né? O VAR anulou impedimento de cadarço, né? A gente tava brincando ontem no Maracanã. Aí o VAR anula e o Flamengo não apagou a arte, né? Ele não apagou a tuitada do Flamengo, ele não apagou, ficou lá. E aí o próprio Pedro faz o gol dos 13 mil, então assim, o Flamengo nem precisou editar a arte, foi uma bola de entraça aí da comunicação do Flamengo.
Bacana isso. Demais. Aqui, só aproveitar, teve uma mensagem no chat que eu não vi, mas eu tenho que fazer, meu pai mandou aqui, ó, galera, aproveitando a Páscoa, só para lembrar que hoje é Páscoa e dá tempo de encomendar as trufas que a esposa do Noel faz, pode encomendar que é muito boa. Ô pai, você vai me escutar muito aí na sala. Ela não manda, não dá para encomendar com a esposa do Noel, mas de quem ela mora perto, ela vende, faz muito sucesso, é muito boa. Eu já trouxe para vocês e vocês gostaram aqui em casa.
Então, Fredão, é muito boa. Vou falar com o seu João aí para segurar a onda, que ele tá me zoando aqui, porra, perguntando se eu vi o gol do Gustavinho. Que é isso, seu João? Porra, eu tava louco, eu tinha levantado para comprar cerveja. Foi na hora que eu levantei para comprar a cerveja. Porra, perdi o gol do cara.
Pô, 60 segundos, né, meu irmão? 60 segundos você perde. Aqui, não, e a galera que tá falando muito.
Naquela época era difícil comprar cerveja no estádio.
Com certeza. Aqui, na galera do chat aqui, vocês estavam falando do Pedro, eles falaram do gol, o gol de bicicleta dele que o Arthurzão falou. Muita gente falou aqui, ó, o Cláudio Ribeiro falou um gol que eu achei bacana aqui. Gol importante foi o gol anulado do Edenilson em 2020, é verdade, do Inter, que deu o octacampeonato ao Flamengo. Aqui está o Nescau, seria muito maneiro se os jogadores do Flamengo tivessem combinado de comemorar que nem o Gabigol ontem como apoio. Sendo Pedro, então, colocaria de vez uma pedra na rivalidade entre os dois criada pela torcida. Mas Nescau, na boa aqui. Isso aí, essa briga aí, cara, é feita pela torcida mesmo. Os caras não têm problema, eles não são próximos fora de campo, porque o estilo de vida é totalmente diferente. Mas assim, se não teve esse movimento por parte do grupo, talvez eles não acharam importante essa homenagem, né? A torcida homenageou e tal, mas assim, aí eu não sei mas eu acho que tinha que ser uma coisa orgânica, né? E pelo visto não teve essa homenagem ao Gabigol, quer dizer, não teve mesmo, né? Pelo visto. É, o Luciano Dias, o gol de bike contra os... Porra, quase que eu li o apelido que ele botou no Atlético Paranaense aqui, que o pessoal usou a grama lá, isso aí só o Arthur pode falar. É, não, Nescau, que perdão o quê, cara? Pelo amor de Deus, pô, fica à vontade para opinar aí. E voltando aqui para a gente falar mais desse do Pedro mesmo, assim, cara, porra, além do 13 mil, né, o Pedro chegou a 118 gols, faltam 26 para ele entrar no top 10. Isso aí é até bacana, eu queria dar o crédito para a Fly Estatística, esses 13 mil gols, o Flamengo ele trabalha com os números da Fly Estatística do Celso Júnior e do Arturo Vaz. Assim, o Flamengo tem seu departamento de pesquisa lá, que porra, é maravilhoso, patrimônio histórico e tudo mais, mas eles usam os números da Fly Estatística. E às vezes eles fazem umas revisões, assim, por exemplo, o Arthur falou, a estreia contra o Mangueira não foi 16-2, por muito tempo ficou 16-2, depois descobriram que na verdade foi 15-2. Por exemplo, o Índio tinha 144 gols. Agora acho que
definiu isso, né? Foi o pesquisador Marcelo Abinader que corrigiu essa informação sobre Flamengo e Mangueira de 1912.
Ah, bacana, Tuzão. É sempre bom te dar o crédito aqui, ó. Explicar, por exemplo, o Índio tem 144 e é o décimo, que é o que o Pedro persegue, no caso, para chegar no top 10 de artilheiros, top 10 esse do qual o Gabigol já faz parte. É, e teve revisão, por exemplo, o Zizinho até há pouco tempo tinha 141, aí passou para 142. Então, às vezes, eles vão fazendo umas pesquisas e corrigem. Mas, de toda forma, Pedro está chegando aí no top 10, está muito próximo de conseguir essa marca. O Luciano Gomes falou, só não guarda o Pedro batendo pênalti, de resto ele é muito completo. Também não guarda ele batendo pênalti não, Luciano, mas ontem ele bateu bem. De resto de bola, é demais, né? O João Magalhães falou aqui do relato do Arthur sobre o gol do Rondinelli, realmente é um gol. Aqui, ó, Leonardo Martins, fala, Tiagão, Léo da portaria do condomínio acompanhando vocês aqui, resenha tá bacana aí, pô, Limir, mete bronca aí com o Léo, a gente manda um abraço aí.
Abração, Leozinho. Tá feliz, né, rapaz? Tá feliz. Comemora aí. Saindo hoje, já vai tomar umazinha, cervejinha aí pra comemorar.
Maneiro. É aí. Abraço aí pro Léo da portaria.
Léo, aproveita aí, meu irmão. Vai daqui a pouco o trabalho passa. O nosso aqui também tá acabando daqui a pouco. O Noel vai trabalhar um pouquinho mais, né? Eu agora vou me liberar. Agora já posso fazer uso de qualquer suco de qualquer sabor, daqui a pouco eu estou liberado. Mas vamos finalizar aqui falando um pouquinho mais do final, da final do Carioca. Então, é o próximo jogo do Flamengo Carioca, domingo, 17 horas, né? Tem um descanso bom da volta da altitude, né? Dá só esse cronograma aí para a galera ficar ligada nos próximos compromissos rubro-negros.
Flamengo joga, então, terça-feira, Milionários, volta, pega o Nova Iguaçu, domingo, último jogo do Carioca, e depois Palestino, Maracanã, primeiro jogo em casa da Libertadores. Sequência é essa. Depois você me perguntar mais, aí eu já não sei, tem que ver aqui na tabela.
Não, era isso mesmo, fica tranquilo. Galera, aqui, ó, vamos ter que partir para os destaques finais. É, quem quer abraço, pede aí que no meu destaque final manda um abraço. Arthurzão, dá seu tchau aí para a nação rubro-negra. Daqui a pouco voltamos na próxima semana. Teu destaque final, teu abraço para Flamedudo e o que você quiser falar, irmão.
Tá bom, meu irmão. Ó, primeiro, um abraço para vocês dois. Satisfação enorme estar com vocês aqui nessa Páscoa. Abraço para o Falcon, nosso brother, aqui no backstage, garantindo tudo. E para todos vocês no chat, muito obrigado pelo carinho. Eu vou mandar um abraço aqui de Páscoa para minha família, para todas, minha irmã que fez aniversário ontem, minha irmã Poema, minhas filhas, Camila e Emília, meus sobrinhos, o Pedro e o Heitor, as tia toda, todo mundo junto, amo vocês. E é isso, chocolate para geral. Um abraço para Flamedula. Porra, cara, ontem recebi tava na rua voltando para casa e encontrei uns malucos, tudo de vestido de Flamengo, eu tava de camisa do Flamengo também. Os caras foram tão carinhosos comigo, brother, e falaram na Flamedula, porque ficaram sabendo pela nossa conversa aqui, sabem que eu tô nesse sanhaço aí, dessa doença, e foram super carinhosos. Muito obrigado. Dá o maior astral ouvir isso de gente que a gente acabou de conhecer. Eu me sinto muito amparado por vocês todos. Muito obrigado. E, porra, galera, só alegria. Pode curtir a semana toda. Tem um jogo, né? Tem um jogo, eu sei, da Libertadores. Um jogo difícil, mas que a gente vai se dar bem. E depois, meu irmão, domingo é festa para dar a volta olímpica, tirar foto, levantar taça, fazer banho de cerveja, todas aquelas palhaçadas que a gente merece e que eu já estava com muita saudade do Flamengo campeão de novo. Esse ano de 23, sem ganhar nada, foi duro, foi muito difícil. Eu não estava mais acostumado, não lembro, eu não quero lembrar também, não venha me fazer conta a última vez que o Flamengo ficou um ano sem ganhar nada. Foi horrível, não quero que se repita jamais. Não desejo isso para ninguém, que as próximas gerações nunca sofram o que a gente sofreu no ano passado. E vamos começar agora a nossa temporada 24, ganhando esse Carioqueta e tudo certo, partindo para cima para ganhar tudo que passar pela nossa frente. Um abraço para vocês, boa Páscoa, um belo domingo de Ramos, cacique de Ramos, não esqueçam, Rouranos, tamo junto. Um abraço para vocês.
O palpite, Artuzão.
Valeu, Artuzão, tamo junto.
Palpite do quê? Do Milionários?
Ah, é, pô.
Eu vou de 1-0. 1-0 sofridinho.
Noel, dá teu destaque final aí, aproveita, dá teu palpite, que eu ia esquecer. Que bom que você falou do palpite, depois eu peço pro Natan anotar já, que sabe que eu não sou um bom organizador de bolão. Vai lá, Limi.
É isso, valeu, Fredão, Artuzão, galera do chat. Feliz Páscoa para todo mundo. É, mandar um abraço de novo aqui pro Leozinho, que tá dando moral pra gente aí. Valeu, Leozinho, feliz Páscoa. E um abraço aqui também, ó, uma mensagem que eu salvei aqui no chat pra falar, do Almício Fernandes. Ele falou assim: não estou na Austrália, estou em Rondônia, mas mando um abraço pra torcida rubro-negra, que aqui já é campeã. Então, um abraço aí pro Almício, pra torcida rubro-negra de Rondônia. E falar aqui no chat também, teve uma enquete aqui no chat durante o podcast, perguntando, o Flamengo já é campeão? É, 72%, sim, pode comemorar, dando já, então, o Flamengo, considerando já o Flamengo campeão carioca. E meu palpite, cara, para Flamengo e Milionários, terça-feira, eu acho que 2-0.
Show de bola, Noel, show de bola. Vou me despedir aqui da galera. Um abração para você, feliz Páscoa para você, para Fernanda, para o Arthurzão, para a família dele. E aqui eu vou só, aqui, ó, o Eduardo Lavinas está sempre com a gente, um abração para ele também. É, um abração pro Murilo aqui, que pediu também, pro Almício, que você falou também aqui. Manda um abraço pra galera rubro-negra de Goiânia. Dia 14, vou no estádio ver o jogo de estreia do brasileiro contra o Dragão, Dragão Atlético Goianiense, né? É, o Alien, é, time que não tem casa, não merece respeito. Pô, o cara tá na folga de Páscoa e vem encher o saco aqui, meu irmão. Os caras gostam muito do Flamengo mesmo. O João Magalhães aqui em São Luís, Maranhão, também já é campeão. Hã?
Isso é homenagem, pô. Quando o cara faz isso, é homenagem.
É homenagem. O Lavila está falando que se o Tite exorcizou o fantasma de Jorge Jesus, deixa essa história para outro dia, Lavila. Acho que o Falcão já está aqui dando na minha orelha com razão. A gente já está com mais de uma hora de programa. Ó, um grande beijo e abraço para todos. Uma feliz Páscoa. Muito obrigado por estarem conosco no horário desse de almoço. Eu fico muito feliz com todo esse carinho que vocês mandaram. É, eu não canso de repetir que fazer o podcast... É, GE Fly, a coisa que eu mais gosto de fazer no GE, eu amo ser repórter, eu amo escrever, mas participar aqui com a galera e conversar com o público é a coisa mais gostosa que tem. Então, um excelente domingo, valeu Artuzão, valeu Liminha, valeu Nação Rubro-Negra. Durante a semana, ai, meu palpite, Flamengo 3, Milionário 0, não tem altitude, não tem nada, 2.500 não é nada para esse time do Flamengo, 3-0 pro Flamengo, valeu galera, bom domingo.
Petkovic para falta, cobrança, gol! De quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.